tem estado em debate alargado e profundo na sociedade portuguesa há anos. Seria, portanto, estranhar que esta fosse uma ocasião em que aflorassem novos argumentos ou novas considerações. Mas é, certamente, uma boa ocasião para reafirmar uma série de princípios que, por vezes, ficam esquecidos no calor do debate. Para a Iniciativa Liberal, um desses princípios é do que a da consagração do direito, como o da morte medicamente assistida, não é. Repito, não é o mesmo que defender o seu exercício. Essa é, aliás, a essência da natureza pessoal e universal dos direitos que se instituem em prol da liberdade individual. Todos são titulares do direito, todos são livres de decidir em consciência sobre o seu exercício e ninguém pode ser penalizado ou tratado diferentemente na decorrência de exercer ou não esse direito. Qualquer outra interpretação seria atribuir ao Estado o direito de valorar de forma diferente as escolhas livres das pessoas. Por outras palavras, não despenalizar escolhas morais é aceitar que existe uma moral coletiva que o Estado pode impor. A Iniciativa Liberal rejeita que tal seja legítimo. Uma segunda questão que fica submersa no calor do debate, tantas vezes maniqueísta, sobre matérias com a sensibilidade e a complexidade da morte medicamente assistida, é a seguinte. Só quem não considerou em profundidade todos os numerosos, todos os difíceis, todos os dolorosos contornos desta matéria é que pode proclamar certezas absolutas. A vida, incluindo o fim da vida, é incrivelmente diversa, incrivelmente complexa, multifacetada e, logo, dificilmente compatível com certezas absolutas. A Iniciativa Liberal desconfia de quem tenha certezas absolutas nesta matéria e, por isso, manteve sempre uma atitude aberta e construtiva na discussão deste tema. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a posição da Iniciativa Liberal sobre a despenalização da morte medicamente assistida é conhecida e o nosso mandato é claro, já que esta posição consta desde o início do nosso programa político, desde a data da sua fundação. Foi por isso, em coerência, que apresentámos o nosso próprio projeto de lei logo na primeira legislatura em que tomámos assento nesta Assembleia. E, com o mesmo espírito, participámos ativamente nos trabalhos de especialidade e de redação final daquilo que veio a ser o decreto da Assembleia 199/14. Sem o contributo empenhado da Iniciativa Liberal, matérias tão relevantes como o acesso efetivo a cuidados paliativos, o mecanismo de objeção de consciência dos profissionais de saúde, a solidez do processo de reafirmação da vontade e a não exclusão destes óbitos no contexto dos seguros de vida não teriam constado ou não teriam sido adequadamente clarificados na versão final da legislação que aqui foi discutida no final da última legislatura. A Iniciativa Liberal volta agora a submeter um projeto próprio porque considera que ainda há melhoramentos importantes a introduzir nesta lei. É o caso da enumeração dos poderes concretos da Comissão de Verificação e Avaliação e é também o caso do modo de designação do médico especialista. Defendemos um mecanismo com uma componente aleatória que torne mais difícil a possibilidade das equipas médicas envolvidas num processo de morte medicamente assistida se virem repetir. Por tudo isto, iremos viabilizar todos os projetos que hoje aqui estão em discussão para que, em certa especialidade, como manda a boa prática parlamentar, os mesmos possam ainda ser melhorados. Mas hoje discute-se igualmente um projeto de lei do Chega para a realização obrigatória de um referendo sobre a despenalização da morte medicamente assistida. É uma tentativa tosca de fazer duas coisas inaceitáveis. A primeira é de estabelecer um precedente de que direitos fundamentais e liberdades individuais são referendáveis. Não são e nunca deverão ser. A segunda é de nos fazer crer que a democracia direta incorpora virtudes inalcançáveis pela democracia representativa, mesmo quando as posições que os deputados defendem nesta Casa constam de programas políticos, de programas eleitorais, de declarações públicas, mesmo que há pouco tempo, há menos de um ano, todos os partidos com assento parlamentar tenham deixado bem claro o que pensam sobre este tema. Os representantes do povo nesta Assembleia têm, por isso, toda a legitimidade para deliberar sobre a morte medicamente assistida e, assim, a Iniciativa Liberal irá votar contra este projeto de lei de referendo obrigatório. E é, aliás, uma boa oportunidade para sublinhar que a via referendária corresponde a uma visão intrinsecamente populista da democracia, que é contrária à visão da democracia liberal que a Iniciativa Liberal nasceu para defender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir agora no debate, apresentando o projeto de resolução número 62 do Chega, dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Senhor Presidente, senhores deputados, queria começar a análise deste debate com algo que me parece importante referir. A generalidade das grandes e modernas sociedades ocidentais tem uma saudável obsessão pela vida e pela liberdade. É muito estranha a obsessão deste Parlamento e a obsessão desta esquerda pela morte. Nós preferiremos sempre a obsessão pela vida em Portugal. Num país extremamente envelhecido, onde 70% dos portugueses não têm acesso a cuidados paliativos, a preocupação da esquerda, da extrema-esquerda e dos liberais não é mais cuidados paliativos para os portugueses, proteger os nossos idosos, proteger a nossa população mais vulnerável. É dar-lhes a morte diretamente através do Sistema Nacional de Saúde. E é isso que não se consegue compreender. Para os atentos socialistas que nos acompanham, cito Ramalho e Anjos, que certamente se recordaram bem. É absurdo legislar sobre a morte medicamente assistida e sobre o suicídio assistido num país em que a grande maioria não tem ainda acesso a cuidados paliativos e de tratamento. Ao menos tivessem presente o general Ramalho e Anjos para se lembrarem dos bons exemplos nesta matéria. Senhor Presidente e senhores deputados, o Chega não pode deixar de frisar que novamente não foram ouvidas as associações e as entidades que a lei obriga a que sejam ouvidas. Tudo porque o PS quis fazer uma lei expresso, à pressa, com medo que o Bloco de Esquerda o ultrapassasse pela esquerda e por isso trouxe ao Parlamento, apressadamente e sem ouvir as entidades que deviam ser ouvidas, sobre a morte medicamente assistida. E permitam-me que lhes diga, senhores deputados do Partido Socialista, senhores membros do Governo, que não é assim que se legisla sobre vida e sobre temas fundamentais. Não é com medo da concorrência política, é olhar para Portugal e para os portugueses, é olhar para os verdadeiros valores que nos devem nortear. Este é também um tema em que devemos olhar para o que disse ainda ontem a Ordem dos Médicos. Os médicos salvam vidas, não acabam com as vidas. E deveríamos lembrar-nos disso todos os dias quando aqui legislamos sobre a morte e sobre a sua antecipação. Esta é também uma questão de consciência. E é uma questão de consciência que mobiliza a sociedade civil. E é por isso que o Chega não tem medo de ouvir os portugueses. Ao contrário de outros, nós não temos medo de ouvir Portugal. Ao contrário do que se querem fechar aqui no Parlamento com um dado muito curioso que aqui hoje tem que ser assinalado. É que o PS diz que está muito confiante na eutanásia, mas por alguma razão omitiu a eutanásia do seu programa eleitoral às eleições legislativas de 30 de janeiro. Essa é a verdade. E a verdade é que têm medo de ouvir os portugueses. E eu compreendo, senhores deputados, que o PCP e o Bloco tenham medo de ouvir os portugueses. Não correu bem a última vez que o fizeram. Mas o PS, que teve maioria absoluta, fugir a ouvir a sociedade civil e a ouvir os portugueses num tema que de cada consciência diz respeito e que a todos nós tem um ponto de significado, significa uma coisa: esse medo tremendo de ouvir o povo em matérias que sabem que o povo queria ser ouvido. Mas eu não podia deixar de fazer esta intervenção sem nos referirmos aos famosos liberais. Os liberais querem sempre liberdade para tudo, menos para ouvir o povo português. Liberdade para tudo e para mais alguma coisa, menos para ouvir os portugueses. Cito, como provavelmente não voltarei a fazer nesta casa, João Coutrinho de Figueiredo, a 22 de outubro de 2020. A iniciativa liberal será a favor de um referendo sobre a eutanásia, para evitar brechas legislativas. É curioso como a amizade ao Partido Socialista fez esquecer as brechas que havia nesta lei para dizer: vão de qualquer maneira e sigam, que nós estamos aqui para isso. Mas, meu caro deputado João Coutinho de Figueiredo, Deus dá sono, mas nunca dorme. E nós não esqueceremos que no momento mais crucial de luta pela vida, a Iniciativa Liberal não esteve ao lado daqueles que defendem a vida, esteve ao lado da esquerda e da extrema-esquerda na defesa da morte e da sua antecipação. Não esqueceremos. E o povo português também não esquecerá. Senhor Presidente, senhores deputados, nós queremos um referendo porque queremos ouvir Portugal. Queremos deixá-los falar num tema tão sensível. E temos connosco bons exemplos para que o PSD não se esqueça, vou voltar aqui a indicá-los. Aníbal Cavaco Silva disse que só fazia sentido um referendo sobre esta matéria. Mas podia citar também Marcos Mendes, antigo líder do PSD, que disse que só um referendo sobre esta matéria faz sentido. Paulo Rangel, só um referendo sobre esta matéria faz sentido. E espantem-se, Luís Montenegro, eleito líder do PSD há poucos dias. É um referendo sobre a eutanásia que precisamos para resolver esta matéria. Se o PSD não votar com isto, eu não sei como vai votar o PSD. É que este Parlamento pode achar que tem legitimidade para o que entender, mesmo quando isso não estava no seu programa eleitoral. William Faulkner, um escritor que todos nós certamente conhecemos, disse um dia que para ser livres não basta reivindicar sermos livres. Temos que praticar todos os dias essa liberdade. Ao ignorar um referendo que era dar voz ao povo português, este Parlamento o que está a dizer é que não queremos ouvir-vos, temos medo de vos ouvir e não aceitaremos ouvir-vos. Preferimos andar de emaranhado legislativo em emaranhado legislativo até resolvermos estes problemas. Senhor Presidente e senhores deputados, este diploma causa-me particular apreensão e particular dor pessoal. Mas vou terminar com uma frase de João Paulo II que nunca devemos esquecer. Um bocado de respeito pelo Papa João Paulo II. Vou citar João Paulo II, que esta Câmara que acha que tem piada citar João Paulo II, mas eu vou citar para que não se esqueçam. Nunca nada será tão incurável que não possa ser incuidável. Nunca nada será tão incurável que não possamos dele ou dela cuidar. A preocupação de um povo e de um país devia ser cuidar e não matar. Ouvíssemos hoje João Paulo II. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estou perante esta Câmara com dois sentimentos, responsabilidade e humildade. Responsabilidade como deputado do PSD, mas com absoluta liberdade de consciência, de opinião e de voto. Mas também responsabilidade para todos aqueles que partilham da minha posição e gostariam de estar hoje neste lugar. Tudo farei para não os defraudar. Mas também estou aqui com humildade. Humildade de quem leu, estudou, ouviu, refletiu para formar uma decisão e humildade nas minhas dúvidas para contrapor às vossas sucessivas certezas. Com estas propostas relativas à morte medicamente assistida, os partidos proponentes identificam um problema e avançam com a solução. Mas a morte medicamente assistida é a única solução, é a última. Não há mais respostas, mais soluções. Não estamos nós a esquecer as várias outras respostas para quem tem doenças graves, incuráveis e que provocam grande sofrimento? Nem um minuto para falar dos cuidados paliativos que falham estrondosamente em Portugal. Lei espantado que 70% dos doentes com doença grave incurável morrem sem ter direito a cuidados paliativos. Não falamos dos avanços médicos. Dos avanços médicos no domínio do tratamento da dor, da atenuação do sofrimento, do valor da presença, da solidariedade, do poder imenso do amor, da amizade e da partilha. Senhoras e senhores deputados, o tema da vida e da morte não são temas menores e eu próprio experienciei muito de perto ambos nos últimos anos. vi partir o meu pai e vi nascer o meu filho. Vi mesmo. Essa circunstância não habilita tecnicamente a reclamar especial.